ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola. Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 8 de abril de 2026. Está no ar no Mundo da Bola, um programa que tem trabalhos técnicos de Joca Sanz, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. Hoje ao meu lado, nos comentários, Brenda Balbi. E chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a estreia do Flamengo na Copa Libertadores da América com transmissão da sua rádio nacional para todo o país. Logo mais, a partir das 9h15 da noite, você acompanha as emoções de Cusco e Flamengo aqui nos 87,1 FM, 1130M, no site e no aplicativo das rádios EBC. E também nas emissoras da nossa rede nacional de comunicação pública. Atual campeão da Libertadores, o Flamengo parte em busca de sua quinta taça para se igualar ao Peñarol no pódio dos maiores campeões do continente. Autor do gol do título de 2025, o zagueiro Danilo destaca as dificuldades da competição.
Libertadores é sempre complicado, assim, muitos detalhes que fogem só o futebol 11 contra 11, né? As distâncias das viagens, a altitude, os gramados, diferença na cultura da arbitragem, são várias situações que transformam jogos que no papel, né, na carta, provavelmente seriam mais fáceis, mas depois em campo é uma dificuldade enorme. É como foi no ano passado. No ano passado também foi complicado a fase de grupos e a gente conseguiu se reerguer, se refazer dentro da competição e vencer.
Danilo também destaca o grande objetivo do Flamengo em mais uma disputa de Libertadores, o camisa 13. Também falou sobre a evolução do time na edição do ano passado.
O objetivo esse ano é o mesmo, com humildade, pé no chão, com confiança de campeão, obviamente, isso há que se assumir, mas com humildade de saber que as outras equipes vão estar babando para ganhar do Flamengo, com certeza. Então a gente vai tentar se preparar da melhor maneira possível. E como foi no ano passado, ir sentindo e crescendo dentro da competição. Achei importante a gente, a cada jogo, ter um passo de evolução importante. Não ficar estacionado, estagnado num nível só. Acho que isso que permitiu a gente ser campeão no ano passado, porque a gente passou por vários momentos onde a gente precisou jogar melhor, precisou lutar mais, precisou sofrer mais, e a gente foi entendendo isso. E no final culminou com o título. A expectativa é essa, o objetivo é vencer. O Flamengo pede isso, o hino do Flamengo pede isso, a torcida do Flamengo pede isso. E os jogadores que estão aqui têm total capacidade e consciência de que isso é possível. Então vamos tentar fazer um ano maravilhoso outra vez.
Sobre o time que vai entrar em campo logo mais, o técnico Leonardo Jardim já sabe que não vai poder contar com Jorginho, Pulgar, Everton Cebolinha, Alexandro e Saúl. Em compensação, o uruguaio De La Cruz viajou para o Peru. E o treinador rubro-negro fala sobre o jogo contra o Cusco e também sobre o clássico contra o Fluminense no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.
O que eu posso dizer é que são dois jogos importantes, como todos os jogos do Flamengo, mas dos jogos com dois adversários que, como você disse anteriormente, é um adversário da Libertadores. O Flamengo já o ano passado teve algumas dificuldades em alguns jogos fora, não é? O Fluminense é uma equipa que também tem criado problemas, apesar de no Carioca nós conseguimos vencer o troféu. Temos que gerir a equipa, Com certeza há uns que vão jogar mais agora neste jogo, depois no próximo talvez não joga, depois já volta a jogar com o Fluminense, e é esta a gestão, porque uma coisa que eu não negocio é intensidade e trabalho de equipa. É isso. Se não for assim, e não sirvo para ser treinador do Flamengo, porque toda a minha vida eu fui assim. Não é agora que velho, sem cabelo, que eu vou começar a mudar.
Tá aí então, daqui a pouquinho, né, às 9h30 da noite, daqui a pouquinho não, né, tem um tempinho ainda, mas vai entrar em campo esse Flamengo lá na altitude de Cusco para enfrentar, né, a equipe do Cusco, Brenda Balbi. Um jogo que começa já difícil aí para o Flamengo em relação a essa questão da altitude. Tecnicamente, a gente sabe que o time do Flamengo é superior, mas tem todos esses ingredientes que ano passado, como o próprio Danilo disse, também trouxeram dificuldades para a equipe rubro-negra. Boa noite.
Verdade, Lu. Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando a gente. Eu acho que o principal fator de atenção para esse Flamengo são justamente os desfalques, né? São muitos desfalques e desfalques importantes para essa equipe do Flamengo. Mas ainda assim, é um time que tem um elenco muito mais forte ou muito mais acostumado a vencer do que o Cusco, com todo respeito. O Flamengo é muito mais time, tem muito mais casca para jogar essa competição do que o adversário. É claro que a altitude prejudica bastante, assim, eu nunca estive lá, você já esteve, né, Lu? Não?
Não.
Altitude não? Tá, mas assim...
Eu fui pra Lima, né, que aí a Lima é Lima
mais
do mar.
Mas assim, cara, deve ser desesperador, né, você tá ali a 3 mil metros acima do mar, eu não consigo nem imaginar quais são ali os desafios físicos, né, enfrentados por estar nessa condição. Agora, por mais que sejam atletas profissionais, obviamente sentem, né, sentem essa questão, então, vai ser um jogo que claramente não vai ser fácil pro Flamengo, por causa da altitude, mas acredito que assim, de elenco, se a gente for colocar na balança, o Flamengo tem muito mais elenco, tem muito mais time, pra mim é o favorito, apesar de todos os pesares e apesar também de tudo que vai jogar contra o Flamengo, né? Ainda assim, acho o Flamengo bem favorito para esse jogo de hoje.
E já que o técnico citou, né, o jogo contra o Fluminense no próximo fim de semana, né, o clássico aí pelo Campeonato Brasileiro, as duas equipes que brigam ali diretamente, né, por posições e pelo título da competição, o Flamengo vai ter um dia menos, né, de descanso em relação ao Fluminense que jogou ontem e, além de tudo, toda essa questão logística aí dessa altitude, voltar, viagem e tal, o Flamengo vai ter um certo prejuízo também para enfrentar o Fluminense.
Pois é, Lu, é aquilo, né, que a gente tem falado desde o início da temporada, um calendário muito mais corrido esse ano por causa da Copa do Mundo, né, o que já era ruim, o que a galera já reclamava no ano passado para essa temporada, eu acho que foi ali no 1,5xzinho do áudio do WhatsApp, sabe, quando avança, para esse ano foi isso, mas cara, não tem o que fazer, né, vai querer que diminua as partidas na temporada? Vai querer perder dinheiro com isso?
Se diminuir é porque não tá disputando, né?
Exatamente. Então, assim, são os ônus e os bônus, né? Agora, um duelo super interessante, equilibradíssimo no final de semana, né? Flamengo-Fluminense. Dois times que vêm apresentando um futebol muito convincente. Na verdade, eu acho que pro torcedor do Flamengo, pode existir uma bronca ainda, né, do Flamengo ainda não tá ali no seu melhor momento, com o seu time desempenhando o seu 100%, mas o Fluminense, por outro lado, na verdade, é um time que vem desempenhando super bem, um time que, inclusive, dizem, né, que tem um dos melhores futebóis apresentados nesse início de temporada. Vamos ver, vai ser um jogo interessante pra gente acompanhar.
Ficou devendo um pouquinho ontem na estreia da Libertadores, mas de fato, principalmente jogando em casa, como mandante, né? Esse Fluminense aí do Zubeldía está imbatível, né? Quem também vai estrear, né, na Libertadores da América é o Palmeiras, né? O outro finalista da edição do ano passado, vice-campeão continental, vai enfrentar o Júnior Barranquilla no mesmo horário, às 9:30 da noite, no Estádio Olímpico de Cartagena, na Colômbia. Ainda sem poder contar com os atacantes Vitor Roque e Paulinho, o técnico Abel Ferreira deve repetir a equipe que venceu o Bahia no fim de semana pelo Brasileirão. E o treinador português voltou a criticar o calendário do futebol brasileiro e a sequência de jogos e viagens da sua equipe após a vitória sobre o Tricolor de Aço.
Eu não estou a pedir para nos darem uma semana de descanso. Eu estou a pedir para nos darem pelo menos 3 dias de descanso. Se queremos jogos com intensidade, se queremos jogos com qualidade, se queremos jogos com ritmo, nós temos que criar condições num país que é continental. Não estamos a jogar em Portugal, nem estamos a jogar em França, nem estamos a jogar em Espanha, nem estamos a jogar em Itália, estamos a jogar no Brasil. Eu faço uma pergunta a quem organiza. Vocês acham que isto é correto? Acham que isto é justo? Acham que isto é cuidar do futebol brasileiro? Acham que isto é cuidar dos jogadores que podem representar a seleção brasileira? Acham que isto beneficia a qualidade do futebol brasileiro? É só isto que eu tenho para te dizer, mas nós, internamente, fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos e ganhamos quando jogamos bem e tentamos ganhar quando jogamos mal, e muitas vezes queremos energia e não temos em função das condicionantes, porque isto depois muitas vezes quando tu olhas para o calendário e dizes, espera aí, esta competição está muito influenciada muitas vezes com os sorteios e com a sorte que temos de fazer viagens longas ou curtas, em ter jogos de 2 em 2 dias, já é a terceira ou quarta vez que jogamos com os nossos adversários com mais um dia do que nós.
Tá aí, Brenda Balbi, sem tirar a razão do Abel, até porque a gente falava sobre isso aqui, né, da questão do calendário, mas o Abel, parece que ele tem isso aí gravado, né, só soltar esse comentário dele, porque realmente o Palmeiras vem disputando ano a ano todas as competições, né, e com isso, essa dificuldade é realmente todo ano pra ele.
Mas, assim, é claro que eu não tô tirando o mérito dessa reclamação do Abel, mas, cara, tá 5 anos disputando várias competições, já não sabe que vai ser assim? Pô, já dá pra saber que vai ser assim, né? Claro que não tô normalizando, não é isso, mas é que entra em vários outros debates, né? Porque se você tem menos jogos, você tem menos patrocínio, menos direito de imagem, você tem menos um monte de coisa. E aí corta do orçamento. Cortando do orçamento, vai cortar o salário dos jogadores? Vai cortar o salário de treinador? Vai cortar a multa rescisória de fulaninho de tal? Então, assim, a conta não fecha. A verdade é essa, a conta não fecha. Então, assim, é claro que tem que ter uma conversa sobre, né, o calendário do futebol brasileiro. É realmente muito acima. Os jogadores, eu entendo perfeitamente, não são máquinas, não são robôs, são seres humanos. Estão ali completamente abertos, né, ao desgaste e etc. Mas, cara, sabe que vai ser assim. Né? Então tem que ter um planejamento, né, em cima disso.
A solução é ter elenco realmente, que o Palmeiras tem, assim como tem também o Flamengo. Outros times sofrem mais, né, que não possuem elencos, né, dessa magnitude. Chegou a hora do
Momento Estádio.
Hoje com o professor Wagner Gomes.
A cidade de Adelaide, na Austrália, receberá o Santos Wheelchair Rugby World Challenger, de 23 a 26 de abril. 12 jogadores foram convocados para representar o Brasil pela Associação Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas. A apresentação da seleção acontecerá no dia 17. Logo após, seguem para a Austrália e, antes de iniciar a competição, serão realizados alguns treinos de apronto. A seleção paralímpica de rugby participará do segundo torneio este ano. O primeiro foi em fevereiro e, na oportunidade, venceu a Mushroom Cup, na Dinamarca. A Liga Ouro de Basquete Masculino está próxima de entrar na reta final. O Brusque, de Santa Catarina, recebeu o Fluminense e venceu pelo placar de 87 a 79. Os dois primeiros colocados seguem direto para a fase semifinal. Até o momento, Tatuí lidera. Em segundo lugar vem o Fluminense e, em terceiro, a equipe de Brusque.
De tênis, o brasileiro João Fonseca está nas oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo em Mônaco. O número 40 do mundo derrotou o francês Arthur Hinderknecht por 2 sets a 1, com parciais de 7-5, 4-6 e 6-3, em pouco mais de 2 horas e meia de partida. Agora, João vai enfrentar o italiano Matteo Berrettini, número 90 do ranking da ATP, de olho numa vaga nas quartas de final da competição. A partida está programada para as 6 horas da manhã de amanhã. Todo mundo está acordando cedo aí para acompanhar o João Fonseca. No Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional está em ação e um incêndio destruiu metade da cobertura do velódromo do Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na Barra Olímpica, da zona sudoeste da cidade, hoje pela madrugada. E a repórter Carolina Pessoa tem as informações.
Um incêndio atingiu na madrugada desta quarta-feira o velódromo do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio de Janeiro. O fogo foi controlado e ficou restrito à lona que cobre o complexo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há informações sobre vítimas. Ainda segundo a corporação, o interior do complexo, incluindo o Museu Olímpico, foi preservado. O combate às chamas mobilizou cerca de 80 militares. As causas ainda estão sendo apuradas pelos órgãos competentes. O velódromo abriga desde agosto do ano passado o Rio Museu Olímpico, como parte do legado para preservar a história da Olimpíada de 2016, a primeira realizada na América do Sul. a exposição principal do espaço, guia o visitante por uma imersão narrativa a partir da candidatura da cidade aos Jogos, por meio de recursos audiovisuais, objetos históricos, games, projeções e instalações sensoriais. É possível acompanhar histórias, modalidades, países participantes, entre outros momentos marcantes do período. O acervo do espaço tem 1000 peças instaladas, divididas em 13 áreas temáticas. O velódromo é considerado referência internacional. Atualmente, abriga treinamento em ciclismo e outras modalidades de alto rendimento, como levantamento de peso. O objetivo é contribuir para a formação de talentos e realizar intercâmbios esportivos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E esse foi o terceiro incêndio ocorrido no velódromo do Parque Olímpico. Em julho e novembro de 2017, o telhado da instalação pegou fogo 2 vezes por conta de quedas de balões no local. Em nota, o Ministério do Esporte afirmou que segue em diálogo permanente com as autoridades do Rio de Janeiro e se colocou à disposição para colaborar com o que for necessário. Chegou a hora do futebol feminino!
Copa delas!
E o papo é seleção feminina. A equipe iniciou a preparação para a estreia no FIFA Series diante da Coreia do Sul, próximo sábado, às 10h30 da noite, no horário de Brasília, lá no CT Manuel Dresch, em Cuiabá. E com as chegadas de Yasmin, Marisa, Jennifer e Aline Gomes, ontem o elenco, comandado por Arthur Elias, está completo. Em entrevista coletiva concedida ontem, a meio-campo Ari Borges destacou a expectativa para a Copa do Mundo Feminina e para o compromisso com a seleção brasileira neste final de semana.
Acho que jogar pela seleção, qualquer jogo da seleção, sempre tem um peso muito grande, ainda mais a gente se preparando para uma Copa do Mundo, né? Parece que falta muito tempo, mas na verdade tá bem aí, tá logo batendo na porta. Eu acho que é importante para a nossa preparação, ainda mais estar aqui, estar no Brasil. A gente sabe o quanto o nosso torcedor também fica pedindo para esses jogos aqui, para começar esse aquecimento para uma Copa do Mundo que a gente vai receber em casa. Então acho que a gente tem os objetivos muito definidos na convocação, de nos preparar, de cada vez mais todo mundo se sentir integrado, quem está chegando, quem está voltando, quem está aqui há mais tempo. Eu acho que, como você falou, é realmente um caminho que a gente está traçando para o maior objetivo, que é uma Copa do Mundo, mas acho que a gente também, hoje, essa convocação faz parte de um campeonato, né? No FIFA Series, a primeira edição do campeonato, e como foco principal e um dos objetivos que a gente tem também de criar cultura de ser um time campeão, a gente vem aqui para essa convocação para melhorar nosso estilo de jogo, nosso plano de jogo, mas para também ganhar a competição.
Tá aí então, Brenda Balbi. Tem que ser esse pensamento mesmo, né, da Ari Borges, ganhar ritmo de jogo e também focar nos resultados que faltaram aí no primeiro encontro da seleção brasileira.
Exatamente, Lu. Eu acho que assim, o resultado, ele acaba que ele é importante em algum momento. Eu acho que a primeira data FIFA do ano foi um pouco frustrante pra quem tá acompanhando, né, pro torcedor. A verdade é que essa seleção de Arthur Elias acostumou a gente mal. É uma seleção que, de fato, voltou a competir a nível mundial, e é uma seleção em que todas as seleções do mundo voltaram a ter respeito, né? Uma seleção brasileira que impõe...
O respeito voltou.
Pois é, uma seleção brasileira que impõe respeito mesmo. E, assim, nessa primeira data FIFA, os resultados ficaram devendo. Então, de fato, esse momento, né? Essa FIFA Series vai ser muito importante para quem tá lá, para jogadores que estão lá, mostrarem, né, mais do potencial, mostrarem ali sua evolução, como jogadores e como grupo também. Falando de grupo, é um pouco difícil, porque o Arthur, ele muda muito, né? Ele experimenta muitas jogadoras, mas ainda assim eu acho que a mentalidade vencedora, eu acho que ela é difundida para todas as jogadoras que estão ali na seleção. Então é torcer, né, para que as meninas tenham um bom desempenho, desempenho dentro de campo, mas que no final das contas, sobretudo, seja muito proveitoso, não só para cada atleta individualmente, mas também para a comissão técnica do Arthur avaliar essas jogadoras e já ir colocando ali, né, os pontinhos, pensando claramente já em Copa do Mundo também.
É isso, e ainda nessa vibe, né, do Copa Delas, a gente vai falar dos Jogos Universitários Brasileiros de Futebol, o Jubes Fut 2026. Hoje, Rodrigo Ricardo nos traz detalhes das competições de futebol feminino, direto lá de Aracaju. Boa noite para você, RR.
Salve, Luciana e fã do Mundo da Bola. A capital sergipana, Aracaju, tem um gramado onde só as chuteiras calçadas por mulheres podem jogar. É a Arena Delas. situada no bairro Jardim, no Parque da Sementeira. O espaço é público, mas na arena delas, o palco é exclusivo para o futebol feminino. A atleta de futebol Rafaela Maciel, da UniFTC Bahia, diz que a iniciativa poderia inspirar outras capitais no país.
Eu achei bacana, a estrutura muito legal, inclusive vim apreciando, né, quando eu cheguei. É, vi que tem várias quadras, né, tem um campo aqui também. Não presenciei muito, né, lá na Bahia Salvador, né, Salvador Bahia, na verdade. Mas achei muito interessante, acredito que eles podem pegar também, né, essa criatividade e fazer um parque enorme desse aqui, né, e oferecer essa estrutura maravilhosa também lá em Salvador para nós mulheres, todos também.
Juíza de futebol, Diana Santos não foi atleta universitária, mas acredita no papel dos jogos para o desenvolvimento do futebol feminino.
Então, o Jubes, como é um jogos universitário, né, traz para as atletas a oportunidade de ter bolsa, né? As meninas aqui que se destacam. Eu acho assim de suma importância esse trabalho feito, até para que o crescimento no futebol feminino venha ser visto.
O diretor de marketing e comunicação da Confederação Brasileira do Desporto Universitário, Paulo Souza, conta que a Arena Delas fez diferença na hora da escolha da cidade para sediar o Jubes Foot.
Com toda certeza. A gente teve algumas candidaturas para a realização do Jubes, né? Um dos pontos que a Aracaju mostrou foi essa arena direcionada para o futebol feminino, foi a atenção de ter mais campos para a gente conseguir escolher melhores horários, escolher, distribuir melhor para dar mais visibilidade ao futebol feminino também. E isso pesou muito na candidatura da cidade, na escolha da cidade para a realização do evento.
De Aracaju para a Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Valeu, RR. Lembrando que você pode ouvir essa e mais outras notícias também, matérias produzidas pela nossa equipe de esporte da Rádio Nacional, lá no site das rádios EBC. Acesse radios.ebc.com.br e fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Brenda Balbi, legal, né? A gente tem aí, o RR tá lá cobrindo, né, essa edição aí dos Jogos Universitários com o futebol feminino também, marcando presença também nas universidades.
Sim, Lu, e eu acho que a parte mais interessante é justamente de ter um local específico para o futebol feminino, né? Isso mostra que as confederações, não apenas a nível, né, não apenas a nível de federações, mas também no âmbito ali universitário, estão olhando para a modalidade com mais carinho mesmo, né? Entendendo que é uma coisa que está em evolução. E aí eu falo aqui, né, falando propriamente de futebol feminino, mas dá pra gente incluir todas as modalidades femininas nesse pacote, né? O esporte feminino tá muito em alta e isso é muito legal ver também esse cuidado, né, da galera que organiza as competições, entendendo a força e o espaço da mulher no esporte também.
É isso, o esporte feminino mostrou sua força aí nos últimos Jogos Olímpicos, né, com as mulheres aí conquistando o maior número de medalhas. Agora vamos falar de Copa Sul-Americana, porque o Vasco ficou no empate sem gols com o Barracas Central da Argentina na abertura da fase de grupos da competição. Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão da partida. Boa noite, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Logo após o empate de 0-0 com o Barracas Central da Argentina na estreia na Copa Sul-Americana, o técnico Bruno Lazzaroni avaliou o rendimento do Vasco.
O Barracas Central, ele praticamente o jogo todo trabalhou mais num bloco médio, baixo ali, procurando estar bastante compactado para explorar as transições. Aí nesse momento faltou um pouquinho mais de largura, um pouquinho mais de circulação mais rápida com a bola, e quando a bola um pouquinho mais de amplitude, um pouquinho mais de tudo, um pouquinho mais de velocidade na bola, um pouquinho mais de presença de área para a gente conseguir desbloquear, porque quando está uma equipe muito baixa, você acaba não tendo espaço para fazer movimentos de profundidade. Então acaba optando por chutes fora da área, questão de bola parada e cruzamentos. Então a gente faltou para a gente circular mais a bola em velocidade para conseguir os espaços necessários para conseguir mais finalizações.
Lazzaroni diz que poderia ter saído com a vitória em Buenos Aires.
Eu acho que a gente termina o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Era um contexto um pouco diferente. A gente optou nesse momento por priorizar um pouquinho o Campeonato Brasileiro para essa partida, para essa rodada. Então eram jogadores que não estavam jogando com mais regularidade. Então acho que a gente produziu, inclusive, para sair daqui com a vitória. Então a gente sai daqui com um gostinho que um pouco amargo, que a gente poderia ter saído com os 3 pontos.
O auxiliar foi questionado sobre a escalação de Matheus França, que vem de atuações questionáveis.
Todas as decisões, inclusive o plano de jogo, foi elaborado pelo Renato. Ele passou para a gente o que ele gostaria que a gente executasse, tanto eu como o Marcelo Salles. Mas a gente não pode pensar num jogador dessa maneira. Está todo mundo ali, todos os jogadores presentes no grupo, tem capacidade, às vezes tem no treinamento eles correspondem de certa maneira. O Matheus França é um menino que se dedica bastante, é um menino super profissional e foi dada a oportunidade, e quem aproveitar as melhores oportunidades vão ter mais oportunidade mais para frente.
Sobre o convite de trabalhar com Fernando Diniz no Corinthians, Bruno Lazzaroni foi direto ao assunto.
Sinceramente, eu gostaria de falar do jogo, mas a única coisa que eu posso falar a respeito disso é que eu vou permanecer no Vasco.
O Vasco volta a campo no sábado para enfrentar o Remo no Mangueirão pelo Campeonato Brasileiro. Forte abraço!
Abraço para você também, Rafa. Lembrando que você acompanha as emoções de Remo e Vasco da Gama neste sábado aqui na sua Rádio Nacional. A nossa transmissão começa a partir das 16h em rede para todo o país. Brenda Balbi, Renato Gaúcho optou por não viajar, né? Nem ele, nem o seu auxiliar ali mais direto. E também deixou alguns titulares por aqui, fizeram treinamentos e tudo mais. A cobrança acaba vindo, era um resultado que o Vasco poderia ter. Mas a Copa Sul-Americana acaba sendo realmente algo que o Vasco não está levando tanto em conta? Seria assim?
Cara, eu acho que o brasileiro tem que ser a prioridade para o Vasco, porque, de fato, nos últimos anos vem passado apertos na competição. Apesar das competições sul-americanas trazerem um pouco mais de grana, né? Eu acho que, ainda assim, o brasileiro tem que ser prioridade. Mas, assim, a gente não está acostumado realmente a não ver o treinador viajar para uma partida, né? Eu acho que essa pode ter sido ali o maior ponto, né, de questionamento da galera, da mídia, até dos próprios jogadores adversários, né, falaram que ficaram surpresos com a atitude. Mas é isso, eu acho que se a prioridade é o Campeonato Brasileiro e era um jogo que a comissão técnica e a diretoria do Vasco entenderam que poderia ser feito dessa maneira, ótimo. Se por eles tá bom, por mim tá bom também, eu não tenho nada a ver com isso, mas vamos embora. Campeonato Brasileiro ficando muito claro que é a prioridade do Vasco nessa temporada.
E vai ter esse confronto aí, difícil também, contra o Remo, fora de casa, o Vasco. Então você vai conferir aqui no sabadão, às 16h. E quem estreia na Copa Sul-Americana hoje é o Grêmio. O tricolor gaúcho enfrenta o Montevideo City Torque no Estádio Centenário, lá no Uruguai, às 21h30. De olho no clássico contra o Internacional pelo Brasileirão, o técnico Luiz Castro deve mandar a campo uma equipe alternativa logo mais. E o treinador português voltou a mostrar confiança no seu trabalho, apesar dos maus resultados e das críticas da torcida gremista.
Sabe por que é que eu não consigo prometer mais nada? Porque eu conquistei tudo na minha vida através do trabalho. Não consegui, não sou alpinista, não me agarro às pessoas para crescer com elas. Não, eu agarrei-me ao trabalho para crescer no trabalho. Portanto, acredito muito no trabalho e acredito muito que nós, através do nosso trabalho, vamos conseguir. Sempre conseguimos. E eu, mais uma vez, acredito, confio muito naquilo que é o projeto do Grêmio. É um projeto muito assente na sua academia, na reestruturação do seu elenco, olhar na valorização dos jogadores, estruturar o clube para financeiramente ter poder para no futuro ir a outras lutas. E é isso, identifico-me com isso e trabalho muito para que isso possa acontecer.
Mais um jogo, né, Brenda, que fica exprimido contra um clássico, né, que vem pela frente. O Brasileirão é importante também pro Grêmio.
Importante demais, né? O Grêmio que também não vem em sequências boas no Campeonato Brasileiro. Contra o rival Internacional é um momento interessantíssimo de equiparar as forças, né? De colocar ali o time para de fato virar uma chave, não só para o Campeonato Brasileiro, mas acho que pode ser aí para a temporada. Então é isso, né? Um time que vai a campo hoje na Sula com um time mais misto, mais recatado, podemos dizer, e força máxima contra o Internacional no final de semana.
É isso, valeu, Brenda Balbi, sempre bom estar contigo. Esse No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciano Tocaibe.